estraguem o indicativo.
Agora, grande lata. Vamos todos morrer. Com o Hugo Van Damme.
Que é isto?
O que é isto? Pois é, isto mesmo. É que neste dia, em 2002, morria em Windsor aos 101 anos.
Tão nova! 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 Nova!
Nova! Nova! Elizabeth Bowes Lyon, que foi rainha consorte de Inglaterra e depois conhecida simplesmente como Rainha Mãe. Elizabeth, ou Isabel, nasceu em Londres em 1900 e era filha do conde de Strathmore e Kinghorn, que é uma gente escocesa que, por acaso, ótima. Pelo lado da mãe, ela também não era pior, descendia dos duques de Portland, gente da alta, vá. Casas onde até os criados comem refeições de 5 pratos. E foi precisamente na Escócia, no castelo da família, um espaço muito bem aproveitado, que ela passou a sua infância. Provavelmente a brincar à chuva, que já se sabe que o tempo na Escócia está sempre ou a chover ou a fazer chuva. Até aos 8 anos ela foi educada em casa e era uma apaixonada pelo desporto, pelos cavalos e pelos cães, mas ainda não pelo gin, que vai ser depois outra das suas imagens de marca. Ela segue depois para estudar em Londres, onde desde logo impressiona muito pelo seu conhecimento dos clássicos gregos, dizia ela. Uhum. Platão, conheci muito bem, era amigo da mãe. Bom, entretanto, está lá a primeira... Está lá a Primeira Guerra, que vai afetar bastante a família, como afetou, aliás, todas as famílias. Os seus 4 irmãos vão lutar no campo de batalha e o mais velho acabará mesmo por lá ficar. No seu castelo da Escócia, Isabel organizou todo um hospital para soldados feridos, antecipando já o papel instrumental que teria durante a Segunda Guerra como rainha. Termina a Primeira Guerra e ela, já uma jovenzinha, até jeitosa, vai ser o alvo das paixões de um jovem, de seu nome Albert, ou Bertie, como era tratado pela família, nada mais, nada menos do que o filho segundo, portanto, o filho a seguir ao primeiro, do rei de Inglaterra. Este homem muito tímido e introvertido vai pedir Isabel em casamento, mas ela recusa, dizendo que nunca trocaria a sua liberdade para fazer parte da família real, que devia ser uma maçada. Este Bertie ficou destruído e disse: ou me caso com ela ou não caso com mais ninguém. Ele ainda volta a insistir no pedido, mas Isabel volta a dizer: ó filho, desculpa, mas não. É a própria rainha Mary, mãe do Bertie, vai até à Escócia, coitada, apanhou uma viagem mais barata também, naturalmente, e ela vai conhecer esta rapariga que tinha roubado o coração do filho. Depois de mais umas quantas tentativas, Isabel lá acaba por aceitar. Afinal, ela pensa assim: bom, ele é apenas o filho segundo, nunca vai ser rei, vamos poder ter uma vida mais ou menos normal.
Imagina lá nessa visita de sogra, imagina a própria sogra ficar apaixonada pela nora.
Por ela?
Era incrível. Que momento!
Teria sido.
E tens razão, própria, estou apaixonadíssima.
Claro!
Ai, esta mulher, isto realmente.
Foi perfeitíssimo.
Bertie e Isabel casariam em 1923 na Catedral de Westminster e receberam nesse mesmo dia o título de Duques de York. Este casamento de um príncipe com uma aristocrata e não com uma princesa real é visto como um grande sinal de modernidade da família real. Mal sabiam eles, coitados, para o que haveriam de estar guardados no futuro.
Quais modernidade?
Ah, é moderno? Então espera aí que já vais ver. Este casal teve 2 filhas, a atual rainha Isabel II e também a princesa Margarida, uma grande estroina. Isabel foi desde logo um ganda maluca mesmo. A rainha Isabel foi desde logo um enorme apoio para o marido, acompanhou-o em inúmeras visitas de Estado um pouco por toda a Commonwealth e, sobretudo, aconselhando-o a procurar ajuda profissional para curar a sua enorme gaguez, que o tornava ainda mais introvertido. Este tema é muito bem retratado e toda a gente já viu no filme O Discurso do Rei,
o Discurso
do Rei, de 2010. Data... Para, não me façam rir. Bom, a mais ou menos vida pacata destes dois seria abruptamente interrompida quando o irmão mais velho de Bertie, que entretanto tinha subido ao trono com o nome Eduardo VIII, num gesto inédito, abdica da coroa para se casar com Wallis Simpson, uma americana ainda por cima divorciada. Bertie, aquele homem tão tímido e que detestava a vida fora do recato da sua família, é assim chamado a ser rei de Inglaterra. Então, em 1936, muito contrariado, Bertie é coroado com o nome de Jorge VI, e ele chamava-se Albert, mas foi coroado com Jorge VI para cumprir uma promessa feita à Rainha Vitória de que nunca mais nenhum rei se chamaria Alberto ou Albert, que era o nome do amado marido da Rainha Vitória. E assim Isabela, aos 36 anos, tornava-se Rainha de Inglaterra, que era tudo aquilo que ela não queria. Por causa do sofrimento que este novo papel causou ao marido, o ressentimento de Isabel para com o cunhado Eduardo durou o resto da vida e, sobretudo, para com Wallis Simpson, a quem ela chamava aquela mulher, that woman. Ela chegou a mandar arrancar do seu jardim... ela também era torta. Ela chegou a mandar arrancar do seu jardim uma variedade de rosas que se chamava American Rose. Ela disse, não quero isso, ponham lá nas vossas casas. É verdade. Mas pronto, mesmo sem ter desejado, Isabel acabaria por se tornar numa das rainhas mais populares e mais queridas do seu povo. Durante a Segunda Guerra, o seu papel para levantar o moral dos ingleses foi ímpar. Ela fazia questão de visitar pessoalmente os locais dos bombardeiros, bombardeamentos, tudo destruído, sempre com um sorriso motivador, sempre nos seus preparos mais régios com as coroas e as joias. Ela no início até foi bastante atacada, até se perceber que era para mostrar nós somos invencíveis. Uma ala do Palácio de Buckingham foi completamente destruída e ela disse nessa altura, bom, ainda bem que mandaram isto abaixo, que agora já posso tomar o pequeno almoço com vista para o East End. Ela sempre com muito humor, como quem diz... Isto, nós, os britânicos, podem tentar que não conseguem. Quando o Churchill propõe que a família real se mudasse para o Canadá para estar em segurança, ela respondeu-lhe famosamente, as minhas filhas nunca iriam sem mim, eu nunca iria sem o rei e o rei nunca iria. A guerra termina com a sua popularidade nos píncaros e depois, em 1952, depois de uma vida muito sofrida, Jorge VI morre e sobe ao trono a sua filha mais velha, Isabel II, que, olha, ainda lá está e Deus aguarde por muitos anos. A nossa Isabel torna-se assim Rainha-Mãe, o nome porque mais vulgarmente todos a conhecemos. Parece que a transição não foi fácil, ela tinha um espírito muito dominador que não condizia bem com esta sua nova condição quase decorativa. Ela demorou meses a sair do Palácio de Buckingham para dar lugar à nova rainha e ao marido. Era uma tradição, a rainha muda-se para outra casa. Ela mudou-se depois pela Clarence House, que fica também ao fundo da rua, onde morou o resto da sua vida. Ao longo dos anos seguintes, ela foi-se tornando uma figura mítica para os ingleses. Sempre vestida com o mesmo modelo, mas em dezenas de cores diferentes. Sempre na retaguarda da sua família, de que era talvez, eu arrisco dizer, o membro mais querido. É interessante dizer que ela foi um dos maiores apoios da princesa Diana, talvez porque se identificasse com ela, também ela filha de um conde, apanhada nestas complexas teias da família real. Ela, Isabel, viveu rodeada dos seus cães, era fã de séries de televisão como o Alô Alô e, claro, sempre com o seu copo de gin na mão,
cheio.
Mas com umas gotinhas de limão, como as Posidónias todas, e ela não deixava de ser uma Posidónia escocesa dentro do seu coração, apesar de ser uma rainha, como bom ar. Ela, conservada assim em vinha de alhos, viveria vinha de gin, duraria, gin de alhos, duraria mais de 100 anos. O seu enterro em frente à Catedral de Westminster, onde ela tinha casado precisamente 80 anos antes, juntou bem mais de 1 milhão de pessoas.
Caramba.
Em demonstração pelo carinho, pelaquela velhinha amorosa, mas também de agradecimento pelo pilar que ela foi durante os tempos da guerra. Isabel, a rainha mãe, morreu faz hoje 18 anos.
Viva!
E a filha vai pelo mesmo caminho, antes de duração.
Vai. Eu posso contar uma história. Ah, deixa lá o indicativo. Pronto. Ah, pá. Malditos indicativos.